Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio do Cúpula Cast. Aqui quem fala é o André Gioni e, cara, se existe um passado, você não deveria querer mudá-lo, mano.
Caraca, hein? E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude e hoje eu desafio o Wesley a encontrar defeitos em Link Click, cara.
Boa noite, pessoal. E aqui é o Wesley e eu tenho que dizer que o que a gente precisa se preocupar é com o futuro, não com o que eu vou achar de Link Click.
Caraca, hein?
Olha só,
rebatido, rebatido.
Mas a tua opinião vai vir pro futuro aí, né, cara?
É.
Opinião vai, futura. Vamos aguardar aí pelo melhor. E bom, já ficou bem claro, mas a gente tá aqui hoje pra conversar sobre Link Click, né, cara? Um anime chinês, que muito em breve o Dude vai trazer a sinopse aí pra gente. A gente vai entrar nos detalhes. Eu só queria, antes, trazer um comentário muito legal que foi enviado pra gente lá no nosso Instagram. Deixa eu pegar aqui certinho pra não errar o arroba da pessoa, só um momentinho. Ai, meu Deus, sumiu. Ah, não, é que tá aqui. Tá, é da Ashley. A Ashley que já esteve aqui várias vezes durante a gravação do CuplaCast, já esteve aí também comentando, mandando coisa na rede social. Ela mandou uma coisinha pra gente sobre o filme de Jujutsu. E ele mandou aqui, ela mandou aqui. Oi, gente, tudo bem? Respondendo a perguntinha, eu amei a experiência de ver o filme no cinema. A maior parte do tempo eu vejo anime só no celular, então o contraste da tela do cinema foi muito bom. Pô, pois é, né, cara? Olha que doideira. Hoje em dia tem... Será que a maioria das pessoas hoje vê no celular? O que, que tu acha sobre isso, Dudy?
Cara, eu sempre fui... É que daí o André vai me zoar, mas eu sempre tive o costume de ver anime sentado na cadeira na frente do computador e ler também sentado na cadeira na frente do computador, tá ligado? Daí dificilmente eu consigo fazer algo longe disso. Questão de hábitos, né, gente? A gente se acostuma a fazer as coisas, né? Eu não consigo ler deitado no celular, como o Pedro consegue, ele fala que ele curte e faz tranquilamente, pra mim dá sono, tá deitado. Mas enfim, cara, eu lembro que como eu falei no cast, nos 5 primeiros minutos, mano, eu tava, tipo, embasbacado, né, mano? É muita diferença.
Mas tu assiste coisa no celular hoje, tipo Crunchyroll?
Cara, assim? Um videozinho no YouTube eu assisto, mas anime nunca, velho. Celular anime é difícil, nunca. Muito difícil.
Olha, eu vou dizer, vou partir em defesa aí. Eu também, às vezes, assisto anime aqui olhando pra tela do PC, principalmente quando eu tô almoçando. Eu fico aqui sentado, comendo e assistindo. Mas eu também já assisti no celular. Eu assisti o último que eu vi, uma parte no celular, foi Sonobisque Doll.
Olha só, cara.
Sonobisque Doll no celular.
Ah, você tava com medo de botar na tela e alguém entrar no quarto, né?
Isso! Assistindo... Tá aquele bom. Segundo episódio, eu assisti todo no banheiro. Não, tô brincando.
Caralho, que isso, mano?
Nossa senhora, mano.
Meu amigo, corta editor.
Não, posso explicar, mas falando a verdade, assim, ó, eu tava muito fissurado em Sonobisque Doll, então todo lugar que eu ia, eu levava o celular e assistia. Ah,
entendi.
Tava lá no...
Um cagão tava... lá, tava rolando.
Exatamente. Eu tava
pior que o outro, né, velho?
Eu tava trabalhando na pausinha ali do trabalho, tava assistindo uns 10 minutos de Sonobisque Doll, tava na loucura, assim.
Caralho, cara. Nossa, impressionante, mano. Impressionante.
É, mas sabe o que eu acho interessante, cara, é que a próxima geração de otakus, né, vamos falar, né? A próxima geração de otakus, mano, ela não vai ficar presa ao computador como eu fico pra assistir alguma coisa, né?
Ah, com certeza, já não.
Imagina,
fico,
cara, condução, ônibus. Cara, eu lembro que nas antigas, quando eu estudava no ensino médio, velho, sempre tinha um cara na quarta parada de ônibus depois da minha, que ele sentava na cadeira do ônibus, que tem um lugar só, ele puxava um notebook, eu juro pra vocês que isso aqui não é mentira, tá? E ele tava olhando Fate Zero, mano.
Genial!
Fate
Zero. Caralho, eu sou fã desse cara.
Não,
velho.
Mas assim, eu olhava pro cara e eu pensava naquele pensamento de criança, né? Caralho, mano, ele não tem vergonha de ler anime em público. Esse cara é foda.
Esse cara é foda.
Esse cara
hoje,
é foda.
Hoje, tu olha pra trás e tu admira o cara, né?
É, foda. O cara é um herói brasileiro, mano. O cara é um herói brasileiro.
Continuar aqui o comentário da Ashley. Então, ela falou, né, que o contraste da tela foi muito bom. Além de que a qualidade do som na hora de assistir o filme fez total diferença. Ela gostou muito da trilha sonora. Foi muito divertido ir com meus amigos, além de ver muitos fãs no cinema, inclusive cosplay de Maki, Megumi e Nobara. Achei incrível. Inclusive o Megumi protagonista do filme aí pra algumas pessoas, né, cara? Não é.
É verdade.
Não era o Yuta, né? Era o Megumi pra algumas pessoas. É... Ela falou que gostou do filme, embora tenha ficado mesmo um pouco confuso se eles estavam fazendo um filme para quem nunca viu ou se era para quem já conhecia. Olha aí, ó, aquele assunto que a gente levantou durante o cast. Inclusive, o primo dela, no final do filme, perguntou sobre o Itadori, né? Então tava boiando o cara ali, tava doido. Ficou um pouco estranho pra algumas pessoas. Foi o primeiro filme de anime dela no cinema, olha que bacana, cara, isso é muito foda. E por isso ela acha que gostou tanto. Eu assistiria o filme de novo, mas acho que é mais pela ambientação criada pela sala de cinema do que pelo conteúdo do filme em si. Olha só, exatamente o que eu falei. Que bacana. O EP estava muito bom, como sempre. Muito obrigada. Ah, que comentário legal, Ashley. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. É aquela... Respondeu tua perguntinha relâmpago, Dudu. Olha só.
É aquela parada que a gente tinha comentado, né? Quando a gente lembrar de Jujutsu no Kaisen Zero, a gente vai lembrar muito da experiência, né? Sempre da experiência, velho.
Provavelmente, cara. Provavelmente. E foi da hora, né? A gente
vou lembrar conversou
bastante
também.
Sobre isso. Quem?
Opa.
Tava de mãozinha dada, né? O Dudu tava com uma mão pro Wesley e uma mão pra mim, né?
É verdade.
Tava difícil lá de decidir. Mas, bom, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre Jujutsu Kaisen Zero, o filme de Jujutsu, ele é um dos episódios mais recentes postado, acho que faz um ou dois episódios que a gente postou, vai lá ouvir e faz como a Ashley, manda pra gente aí o que você achou do filme, se você foi ver no cinema.
E mas bem, daqui a pouco vai estar em algum servidor de streaming com certeza, né? Caso você não tenha cinema na sua cidade, né?
A hora que parar de dar dinheiro no streaming, eles... Aliás, no streaming não, na bilheteria eles provavelmente vão levar pro streaming, que é o que eles geralmente fazem. Uhum. Pena que isso às vezes demora, né, cara?
Demora.
A gente demorou muito tempo pra receber o Demon Slayer, né? Mas tudo bem que foi um caso bem à parte, muito. Né?
Só pra finalizar, esse filme de Jujutsu, ele quebrou muitos recordes, né, cara? Tipo, deu uma bilheteria ok, né? Então, capaz até de vir o filme One Piece Red aí no...
Olha, ia ser bom, hein?
Nossa, ia ser sonho, hein?
Porra, One Piece Puta. Red no cinema. Eu acho que vem, hein?
Eu acho que vem, mano. Eu
gostaria que vem.
Vem com zero marketing de novo. O Jujutsu, mas vem.
Só aparece lá, né?
Só aparece do nada, vai brotar.
Só aparece, né?
Eu vou dizer assim, ó. Que pra quem... Eu acho que pra quem já vê anime e vai ver esses filmes de anime, não precisa de marketing. Porque a gente já tá tão focado em que, pelo amor de Deus, vai ter alguma coisa no cinema, cara, que a gente vai atrás.
Eu vou dizer assim, cara, eles poderiam investir em criadores de conteúdo de anime pra divulgar os filmes,
dava
tá ligado?
Pra divulgar.
Porra,
dava,
velho.
É divulgar. Bem fácil. É bem
dá
fácil.
Duas entradas pra pré-estreia, uns trocadinhos ali e os caras divulgam com gosto, mano. É tipo...
Exato. Mas se fosse a Crunchyroll que trouxesse nos cinemas, eles com certeza fariam isso. Porque eles são bem mais focados nisso.
Uhum. É verdade, é verdade. Bom, gente, já que ninguém patrocina a gente, dá uns trocados pra gente, você pode ajudar.
Pode dar uns trocados, né?
Você pode ajudar o CupolaCast a continuar crescendo e atingindo cada vez mais pessoas. Então, o projeto ele tem vários custos. Hoje a gente banca esses custos com a ajuda dos nossos apoiadores lá no catarse.me/CupolaTrovão. Você vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do Spotify. Enfim, você vai encontrar. Você pode lá dar uma olhadinha para entender um pouco melhor o que o seu dinheirinho suado vai estar ajudando a Cúpula, como que ele vai estar ajudando. A partir de 5 pilinhas você consegue fazer o seu apoio e, cara, ele é muito significativo. Se cada ouvinte que apoiasse com R$1 que fosse, isso já ia ser muito importante para a Cúpula. Então, se você tem esse dinheirinho sobrando e quiser apoiar o projeto, passa lá no Catarse, com certeza vai ajudar demais. Valeu, gente!
É. 5 pilinha aí, ó. Mais barato que um caldo de cana e um pastel no quiosque do Wesley, hein?
Nossa. Caramba, tá caro lá então, Wesley?
5 pila, cara. Oh,
meu Deus. O cara já tá defamando o quiosque do irmão, velho.
Bah.
Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Bom. Mas vamos logo pra pauta. Eu tô muito... Eu não tô tão curioso, porque eu meio que já sei. Nossa,
o André... O Wesley, tu vai pro que o André sempre manda massa. Eu tô muito curioso, velho. Toda vez, cara.
Mas dessa vez eu me cortei. Curioso. Eu mesmo me cortei porque eu não tô tão curioso. Porque eu já sei o que vocês acharam. Mas eu quero saber como até onde esse papo vai. Assistimos junto. Assistimos junto isso aí.
Onde cara. É que a gente assistiu junto, cara?
A gente assistiu no Discord, mano. Da Cúpula.
Olha aí,
onde você pode, inclusive, assistir com a gente sempre que você quiser. Tá? Então, link aí na descrição. Quem quiser assistir coisa junto com a gente, só entrar no servidor.
Vou dizer uma coisa. que é o seguinte.
Diga até duas.
Eu tava fazendo uma... eu estava fazendo uma experiência social. Na verdade, eu odiei. Tava falando pra todo mundo que eu amei.
Caralho!
Cara, não, que...
Caralho, velho. Surpreendeu, velho.
Surpreendentemente.
Não.
Surpreendeu um total de zero pessoas que o Wesley não gostou.
Foi por isso que eu falei... Não, mas assim, o Wesley pode odiar com muitas forças, né, mano? Mas tem dois defensores aqui que, mano,
vai
eu...
Vai ser feio aí, hein?
Vai ser feio, mano.
Não sei o soco hoje aí.
Não.
É uma luta... Já não digo tem... que é uma guerra perdida, né, mano? Porque eu conheço o meu inimigo e eu conheço a mim mesmo.
Caramba.
Sun Tzu, forte, hein? Mas pesado. Olha só, gente, rapidão, eu queria só, antes da gente entrar no cast, eu acho que dá pra gente começar o cast, falar um pouquinho sem spoilers aí, porque querendo ou não, Link Click, ele não é um anime tão popular, ele é um anime que ele, tipo, no MyAnimeList ele ficou popular, mas a gente não viu ele cair realmente nas redes sociais, em divulgação, até porque... Ele entrou agora, então entrou um dia antes dessa gravação, então a
tudo,
gente já
tudo, tinha... Tá tudo linkado, mano, tá tudo linkado aqui.
A gente já tinha combinado de gravar Link e Click, porque a gente assistiu e gostou em grupo lá no Discord. É. E um dia antes da gravação, a Crunchyroll lançou na plataforma oficial
Cara,
deles.
Cara, então... o time está perfeito, velho. Voltamos no tempo, avisamos, aí, gravem isso.
Não, exatamente. Voltamos numa foto aí.
É verdade.
Ele voltou e ia dizer o Dude, né, cara? Mas ele não pode, porque mudou o futuro, ele não pode.
Não, mas eu não mudei o futuro, cara. Só reescrevi as coisas.
É interessante saber que entrou na Crunchyroll. Eu acho que isso por si só mostra que uma plataforma grande, a maior do mundo, né, de animes, viu certo potencial ali, viu que faria sentido trazer ele pro catálogo, né? E talvez agora... ele ganha um pouco mais de popularidade, mas pra gente não estragar a experiência de ninguém já no começo do cast aqui, a gente quer que você vá assistir, a gente vai dar alguns motivos pra isso, e mais pra depois, assim, a gente vai abrindo um pouco mais de spoiler, apesar de que a gente também não precisa dar um spoiler muito forte, assim, só pra fazer algum ponto ou outro, então a gente não vai aprofundar demais. Mas, Dude, vamos lá. Pra quem nunca ouviu falar de Link Click, ou no chinês, como é que fala mesmo? O Xingang Dailairen, como é que é?
Xingang Dailairen.
Xingang Dailairen. Não sei, eu não sei falar
impossível.
Chinês.
Impossível.
É impossível, mano. Eu tava nem querendo saber. Sabe, eu tava querendo saber o nome em japonês, cara, por curiosidade, mas ficou muito estranho tentar traduzir no.
Eu acho que ele tem só chinês e inglês.
Cara, mano, se tivesse dublado em japonês na Crunchyroll, rapaz, ia ser o hype, hein? Meu amigo.
Eu ia gostar.
Não, eu acho...
Falamos sobre isso em breve.
Eu acho engraçado que o servidor de streaming que é distribuído, o Xingang Dailairen... Eu vou chamar de Link Click, acho que é mais fácil.
Por favor.
O Link Click, ele é distribuído lá na China pelo serviço de streaming Bilibili. Eu adoro esse nome. E ele saiu do Bilibili e ele foi pro serviço da Crunch nos Estados Unidos, né? E ele só chegou em português agora na Crunchyroll, né? Então, cara,
massa.
É muito massa que, tipo, foi validado lá. Praticamente o público que assiste valida pra caramba, porque é muito bom. E agora chegou aqui pra nós, cara, assista. Eu já tô dando aqui, já tô entregando todas as cartas. Já. Assista essa desgraça.
Vai, velho. Assiste de uma
assista,
vez.
Assista, mano.
Assiste.
Dude, vamos lá então, cara. Sinopse de Link Click pra quem tá boiando.
Tá.
Não sintonizou ainda,
bom, então,
não tá ligado.
Numa metrópole moderna, há uma pequena loja chamada Time Photo Studio. Apesar de receber poucos clientes, ela é administrada por dois homens com poderes especiais. Cheng Xiaoxi e Lu Wang. Eles unem seus poderes para entrar nas fotos de modo a realizar os desejos dos clientes. Mas algo sempre dá errado. Né? Então, basicamente, a história... O plot é basicamente o seguinte. Eles podem voltar no tempo através de fotos, né? Eles conseguem voltar ao exato momento que a foto é batida e meio que encarnar... Um encarna na pessoa e o outro ele consegue ver através das câmeras no tempo. Uma parada muito louca, mano. E eu acho legal que, tipo... Ele não te explica detalhe por detalhe no começo da história, né? Meio que você vai ter que ir descobrindo com o tempo, né?
Sim. Eu sinto que ele é bem interessante nessa premissa inicial, assim. Tu já fica bem interessado. Só de saber isso e tu dando uma olhada na estética, tu já pensa, pô, parece um negócio brabo.
Agora que a gente já falou a sinopse, eu queria trazer um ponto aqui que é muito importante, acho que pra todo mundo, que... Pra vocês, assim, experiência, porque obviamente vocês não têm cara de quem assiste anime chinês, né? Eu também não assisti quase nenhum. Vocês acham que dá pra contar numa mão os animes chineses que eu assisti? Vocês acham que o começo, assim, apesar da história ser muito legal, muito bacana, você acha que, por ser um anime chinês, gerou muita estranheza pra vocês no começo? E demorou pra vocês se acostumarem? Ou, tipo, vocês já no primeiro episódio, ah, muito massa, já tanquei já?
Eu posso começar com a minha experiência, porque eu imagino que o André vai falar, né? Eu diria que, com certeza, deu uma estranhada, assim. Eu tô muito acostumado com uma como é que eu posso dizer? Uma sonoridade do japonês ou do inglês. Um desses dois. E fica muito estranho quando vem alguma coisa muito diferente, é muito cantado o chinês. Eu não consigo identificar muito bem emoções no... Na fala, sabe? Eu acho que o chinês é uma língua que o pessoal se preocupa tanto em falar, é tanta sonoridadezinha que tu tem que acertar, que não tem tanto espaço pra emoção, sabe? É um negócio meio bizarro. E, não, críticas ao chinês, né? Mas por causa disso, eu tava com bastante problema, assim, nos primeiros 10, 15 minutos, assim, do anime. Mas depois disso, principalmente porque o primeiro episódio é incrível, eu logo relevei tudo, assim, e não tive mais muito problema de me imergir na obra, sabe?
Ah, que interessante, cara. É, eu, assim, eu, quando eu... Assim como Wesley, eu me vi bem imerso, então a trama em si, ela pega muito forte o cara, né? Porque a gente começa a assistir e tu já começa a viajar e pensar nas possibilidades. Nossa, onde é que isso vai parar? Caralho, que merda que vai acontecer? Porque sempre dá merda, né? Quando mexe com o passado, sempre dá merda, assim. Como o Dude falou, como terminou a sinopse, mas algo sempre dá errado. E realmente, algo sempre dá errado. Eu acho que ele termina muito bem os cliffhangers, assim, as puxadas pros próximos episódios, inclusive já no primeiro. Então isso dá uma omitida, dá uma ofuscada. Mas, cara, eu detesto o chinês, sério. Eu acho a língua horrorosa, sério. Eu acho a sonoridade dela terrível, assim.
Que isso, coitados, cara.
Terrível. É sério.
Nossa, é verdade, André, eu não gosto nem de espanhol, né, André?
Não, espanhol também não gosto.
Caraca, olha, tá vendo, Wesley?
Espanhol ainda vai, mas chinês...
Não gosta dos irmãos,
né? Cara, os irmãos. Cara, não vai. Eu acho uma língua, como o Wesley falou... Primeiro que ela é muito esquisita, a minha namorada ela já estudou um pouco de chinês e ela até estudou pouco, então talvez não saiba, pode ter falado besteira, né? Mas meio que os caras não falam com passado, futuro e presente, tipo, é só presente, então é pelo contexto. E as palavras, às vezes é uma palavra diferente só pela entonação, como o Wesley falou. Então, tipo, cara, é totalmente bizarro. E eu acho muito enrolada. Parece que o cara tá... A língua dele tá um furacão. Enquanto ele fala... Cara, não dá, sério. Não desce. Eu acho muito, muito feia,
muito boa,
sabe? Mesmo.
O exemplo.
Então, no começo, eu estranhei demais. O pessoal tava vendo comigo no Discord, eu pegava no pé, assim. Às vezes saía cada frase e eu pegava no pé, assim. Porque, cara, Ah, André, mas é a língua dos caras e não sei o quê. Você está sendo, sei lá, preconceituoso. Ah, cara, só não gosto da... Sou obrigado a gostar da língua dos caras, velho. Beleza, se eles falam, tá tudo certo. Só não gosto, velho, de verdade. Eu acho que não me agrada a sonoridade dela. Eu acho muito esquisito. Tipo, não é... Não, vou difamar aqui, sair falando mal pra todo mundo. E, nossa, odeio em chinês. Não, nada a ver com isso. É só porque... Realmente eu acho uma língua que não...
Eu acho que, tipo, apesar da crítica, seria meio... Eu ficaria bravo, chateado contigo, se tu desvalidasse a obra por causa do idioma, tá ligado?
Não, mas, só que né? Falta, né?
Mas, enfim, acho que pra mim, cara, com toda certeza, eu acho que aquilo que o Wesley falou é batata, mano. Eu acho que, tipo, pra tu comprar a emoção dos personagens por causa do chinês é um pouco mais difícil nos primeiros episódios, sabe? É. Mas, assim, eu acho que é vencível isso numa temporada, sabe?
Eu fiz um experimento, eu fechei o olho e eu juro que eu não sabia qual era o personagem que tava falando.
Cara, eu vou te dizer que eu tava quase assim no começo, sabe? Mas depois que tu acostuma com o idioma, tu consegue dar uma diferenciada, sabe? Mas ainda assim, tu sente uma estranheza independente do momento, né, cara? Eu acho que, já partindo um pouco pra frente, né? Eu acho que o fato da história ser muito bem escrita e muito bem amarrada faz tu... totalmente de se desapegar a essa parada e focar totalmente na trama do anime, né, cara? Eu acho que o sucesso inimaginável, não inimaginável, mas tipo, o sucesso estrondoso que fez, porque eu lembro que quando ele tava em exibição no My Anime List, ele tava em top 1, em top airing, né, que são os tipos que tá em exibição. E eu nunca entendi, cara, eu olhei o trailer assim, pô, os chineses estão fazendo uns animes de uns dois gostosos. Falando em chinês.
Você pensei que era BL já, né?
Eu achei que era BL, eu achei que era BL. Os dois gostosos aqui fazendo sucesso, ah, dá-lhe pau, né, mano? Só que eu nunca ia imaginar que ia ter uma trama feito borboleta com Erased, tá ligado? Então...
Ô, Dude, tu falou que o Bilibili tem nos Estados Unidos antes?
Não. Não tem nos Estados Unidos. O Bilibili é só na China.
Mas no, na Crunchyroll americana já tinha o Link Clink?
Não, o primeiro lugar aí foi...
Animation.
Não, eu sei que tu falou que tava no My Anime List, mas... Porque o My Anime List, ele representa muito o gosto do público americano, principalmente, né?
Uhum.
Então, por isso que eu acredito que tava meio estourado lá. Mas aqui no Brasil eu não senti esse sucesso, né? Eu não vi quase ninguém falar de Link Click, pra ser bem sincero. E ele já tem um ano esse anime. Ele lançou em abril do ano passado. Né? Então, mas... O que é doido, porque ele é inquestionavelmente bom demais.
Cara, é porque então, eu não vi... Né, mas... Eu acho que, tipo assim, aqui no Brasil não deve ter feito tanto sucesso estrondoso, talvez um pouco pelo preconceito do chinês ou talvez
Será
da...
Será que foi a barreira da língua?
Eu acho que foi a barreira da língua, cara. É bem complicado.
Eu acho que foi a barreira da língua junto com a não distribuição numa plataforma oficial de streaming, tá ligado?
Eu pode acho. Ser eu também.
Eu não diria que somou, eu diria que multiplicou.
Eu acho que também dá pra nós até complementar aqui que o público brasileiro de animes... tá ficando um pouco acostumado a serviços de streaming, né? Então, o cara às vezes prefere esperar do que ir lá baixar ou, pô, vamos pesquisar um site aqui pra ver da maneira meio gambiarras e tal.
Pô, eu vou dizer pra vocês, tá? De vez em quando eu tô tentando usar um site pirata, porque não tem nos streaming, e eu acho difícil de usar às vezes, cara. Tipo assim, abre 400 anúncios, ou tem que clicar em 3 anúncios pra ver o vídeo, sei lá, sabe? Tipo, ou então tu não acha uma qualidade legal... Porque às vezes tu até consegue, mas a qualidade não tá bacana, então ficou mais difícil, né, cara? O que, se tiver no streaming... Se tiver no streaming oficial, que bom, mas se não tiver, aí é foda pra quem tem que achar e não consegue.
E eu vou dizer assim, ó, precisa ter uma qualidade muito alta. Pelo menos pra mim, assim, eu preciso estar Full HD, precisa estar com uma boa qualidade de som, senão prejudica a experiência às vezes, sabe?
Prejudica. É audiovisual, né, cara?
E, por exemplo, eu comecei a assistir, assim, por sites secundários, porque não tinha na Crunchyroll ainda, e a qualidade era... era HD, mas não era aquele
Não é
HD,
aquele HD,
né?
Eu entendo.
Daí eu peguei, eu disse, não, esse anime é muito bom, merece que eu baixe. Daí eu baixei um torrentzão ali, alta qualidade.
Caraca, mano, a propaganda que nós estamos fazendo aqui não vai ter patrocinador nenhum nesse programa, né, velho?
Mas a Crunchyroll colocou, porra.
Calma aí, daí eu baixei, assisti o segundo episódio no torrentzão, daí eu fui ver, pô, mas é da Funimation ali, não tem na Crunch, daí eu fui pesquisar de novo na Crunch, porque eu já tinha pesquisado, e apareceu.
Caraca, mano, eles te escutaram, mas eles te escutaram.
Eles têm escuta, mano.
Não pode ser, cara. Daí muito eu peguei, daí eu deletei tudo, assisti na Crunch.
Caraca, olha aí, ó, um cara de princípios, pessoal. Um cara de princípios.
Apoiou o mercado, cara. Apoiou o mercado.
É isso aí, Wesley. Um orgulho.
Nossa. E tava maravilhoso na Crunch. Legenda tava ótima.
E ô, Wesley, eu queria perguntar pra ti, porque o Dude eu acompanhei em tempo real.
Ele fez o react das minhas reações.
Mas eu queria ouvir primeiro tu, cara. O Link Click, assim, ele traz uma fórmula... Ele é legal porque ele tem essa fórmula de viagem no tempo. E ele, ao mesmo tempo que ele vai amarrando as histórias que ele vai contando, porque é um anime um tanto quanto... Até sua metade, até seu terço final ali, ele é um tanto quanto episódico. Porém, ele vai se amarrando, né? E eu queria saber o que tu achou, cara, desse jeito que o Link Click optou por contar a história, sei lá, depois no final resgatar uma trama principal e tal. Como é que tu achou isso, cara?
Eu acho interessante, pra começar, eu sinto que o primeiro episódio é um ponto bem alto. É uma ótima abertura, assim, pro anime. Eu sinto que dá uma diminuída ali, em sequência, assim. Ele dá uma relaxada, ele...
Episódio do macarrão.
Daí tem episódio das artes marciais lá, tem um monte de episódiozinho tranquilinho, falando de uns negócios mais suave. Só que no meio de todos esses, ele sempre bota alguma coisa que vai
agregar.
Levar um ponto, vai agregar a história, uhum. Tem uma regra, um detalhe, algo que às vezes o próprio personagem que tá ali no anime, vamos dizer assim, não tá vendo, mas a gente tá. Uhum. A gente começa a reparar as coisas. Tanto que eu sinto no final, eu já peguei a sacada bem antes por causa disso, porque eu vi muitas dicas, sabe? O do basquete lá, do óculos. Pô, tem várias coisinhas assim que tu vai...
Sim, cara, ó, vai plantando. Uma desgraça esse anime, cara. Uma desgraça.
Eu vou dizer, eu gostei muito da ideia deles, assim. Só que ainda acho que alguns episódios são muito... Ai, não sei, não consigo me relacionar, sabe?
Ai, não consegue se sentir identificado, é isso?
Isso, às vezes eu não consigo me identificar, tipo, com artes marciais, vamos supor. Aquilo lá eu acho meio...
Entendi.
Tá. Eu gosto muito da mensagem, gosto muito, mas eu não sei. Eu não consegui me importar muito com o personagem ali, já mais velho lá depois, tudo, tipo...
Top.
Quer dizer, otário.
Tá, beleza. Cara, pra mim, eu tenho que ir totalmente contra o que o Wesley pensou. Pra mim, eu achei esse anime um masterpiece. Cara, fazia tempos que eu não assisti algo tão bom assim.
Eu disse que era bom, como
assim? Ah, não, ele não tava criticando, André. André, ele não tava criticando ali, né? Mais ou menos ali do macarrão, pá.
Eu gostei, eu disse que eu gostei muito de como foi feito essas partezinhas pra linkar.
Desculpa, mas é o hábito, né, velho?
Estou sendo atacado aqui, atacado.
Cara, assim, tá só retomando ali, cara, pra mim, masterpiece, clique pra mim, cara. Eu acho que até esse momento, a melhor coisa que eu vi esse ano, né? Até porque Jojo foi do ano passado. Cara, pra mim, o roteiro é um absurdo, muito bem escrito. As coisas são muito bem interligadas, tem muito foreshadow. Mas, cara, uma das coisas que mais me encantou em Link Click é que, assim... Bom, tem essas paradas que eles viajam... Um viaja no tempo e outro observa, né? O outro viaja no tempo e tal. E auxilia nos acontecimentos, né? Ele explica o poder no anime, né? Você vai ter que assistir, né? Mas a parada é que o fato de eles viajarem no tempo, incorporando nas pessoas, velho, é muito uma parada de, tipo, são várias histórias sendo contadas em outra história, sabe? Então eu acho isso muito fantástico, porque ao mesmo tempo que tem a história dos personagens principais, que é os dois ali chineses, que eu não vou lembrar o nome.
O Luan e o...
E o outro lá, cara. O Luan.
Sheng alguma coisa.
É o Lu e o Sheng. Vamos lá, o Lu e o Sheng ali.
Ah, Lu e o Sheng. Nossa.
No caso, eu acho muito interessante que, tipo, tem as histórias particulares de cada um, né? Tipo, cada um tem os seus dramas e os seus mistérios sendo contados ao longo dos 11 episódios, um pouco, né? Não totalmente. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem viagens no tempo que contam a história de outras pessoas vivendo outros dramas, né? E além disso, mano, tem outra camada que é, tipo, o cara que viaja no tempo, ele absorve essas dramas, incorpora na história dele, sabe? Porque... Tem dramas que pessoas que ele incorporou viveram, que meio que faz um paralelo com o que ele viveu, os traumas que ele viveu na vida dele, tá ligado? Então eu acho isso muito foda o quanto a história entrelaça tudo tão harmonicamente, tá ligado? E também uma coisa que, cara, é muito... Eu fiquei com medo um pouco no começo, né? Que é a parada de como é que eles vão explicar a viagem no tempo. Será que eles vão parar pra explicar? Será que eles vão entregar tudo de bandeja? Sabe? Então era uma coisa que eu fiquei um pouco ansioso, mas no final, mano, foi tipo na medida exata, cara. Não foi nem muito bem explicado e nem mal explicado, sabe? Eu acho que, tipo, tá, cara, tá numa balança, assim, perfect, tá ligado?
Eu acho que eu entendo o ponto do Wesley quando ele diz que ele não criou tanta empatia pelos personagens, porque realmente algumas passagens são bem rápidas, né? Por exemplo, o episódio do macarrão. O episódio do macarrão é um episódio, né? Então a gente vê aquelas mulheres, né? Aquelas duas, um episódio. Então é difícil a gente criar uma empatia forte por elas e tal. Porém, indo por outro lado, eu não sinto que o anime tá tentando forçar o drama, sabe? Coisa que eu vejo acontecer, por exemplo, em Violet Evergarden, que parece que toda cena é feita pra tu chorar, sabe? Tipo, dá forçar a barra mesmo, sabe? Eu não sinto isso, então, por isso... Até porque eu acho que o diretor acertou a mão, porque, porra, são 12 episódios, né? Na verdade, tem 11, mas tem o 5.5, então dá 12. Então, são só 12 episódios pra passar bastante coisa. Acho que ele acertou em não focar tanto nos outros personagens, assim. Então, não me incomodou. Mas eu entendo o ponto do Wesley. Mas voltando pro que o Dude levantou como ponto bem positivo, cara... O que mais me chamou a atenção mesmo... Mesclando até com a opinião do Wesley ali, que ele falou sobre os detalhes, ele é um anime que te educa muito bem, porque tu vai aprendendo aos pouquinhos sobre o que que tá acontecendo, tu vai aprendendo sobre aqueles personagens, uhum, o passado deles, os próprios poderes, eles não possuem uma explicação expositiva, não possui mesmo, então se graças você é aquela pessoa que quer tudo explicadinho, bonitinho e precisa entender a lógica de tudo e tal, cara, não vai dar certo, é bom você não ir com esse mindset pra assistir o Link Click, porque tu não vai ter isso, né? Uhum. Tu vai ter um vislumbre de um poder que é puta interessante e criativo, né? Eu não, uhum, sei se isso já foi explorado em algum outro anime, que eu me lembro,
cara,
assim, de...
Cara, tem umas coisas que dá pra fazer paralelo, tá ligado? Tipo, o efeito borboleta do Ashton Kutcher, ele viaja nos diários. Naquele ali, eles viajam em fotos, claro, né? Tipo, o Ashton Kutcher, ele lê o diário dele e ele volta no momento que aquela história aconteceu, tá ligado?
Entendi.
Só que o que eu acho interessante é o fato de que eles estão viajando em dois. Isso é uma coisa
isso é muito legal, cara.
É inovador, né, cara? É doido porque, como o Dude até descreveu meio brevemente ali, o Lu Guan, que é o gostoso de cabelo branco, ele olha ele olha a foto e ele guia o gostoso de cabelo preto, né? Então ele fala assim, olha, cara, então agora faz isso, faz aquilo. E eles têm uma regra muito clara. A gente tá indo pro passado, mas a gente não tá indo para mudar o passado. A gente tá indo pra conseguir mudar o futuro. Olha que doido. Então, ele entra pra aprender alguma coisa, pra quando eles voltar pro presente, tipo, eles tomar alguma decisão, eles fazer alguma coisa, sabe? Porque eles não podem mudar o passado, porque isso pode gerar o tal do efeito borboleta que o Dude até agora, uhum, citou, né? Quebrar a realidade como eles existem lá. Então, tipo... Eu acho isso bem legal, cara. Eu acho isso bem interessante, assim.
É, e não confunda futuro com o futuro do passado. Não, é o futuro do presente.
O futuro do presente.
Eles querem mudar... Dando um exemplo ali, né? Eles ajudam um pai a encontrar um filho, só porque eles não vão lá e impedem que aconteça alguma coisa específica com o filho. Eles simplesmente aprendem o que aconteceu pra conseguir, no presente atual, né, fazer alguma coisa.
Exatamente, cara.
Muito legal, cara.
É como, acho que até o gostosão de cabelo branco fala que o passado não importa, o que importa é o nosso futuro. Então, a gente não pode se focar totalmente. Eu acho que até é uma mensagem que ele traz pra fora, que é tipo, mano, as coisas que acontecem no passado ficam no passado, cara. Vamos focar no futuro, vamos focar no amanhã. Cara, isso é outra mensagem foda que o anime traz, que, mano, eu acho animal, cara. Como ele amarra tudo. E todas as histórias estão tipo, pô, o passado foi foda, mas o futuro, mano, o futuro a Deus pertence. Vamos pra frente, cabeça pra cima.
Bora superar isso aí, né? Eu vou dizer uma outra coisa ainda que o Dude me fez perceber melhor. É o fato de que o gostoso de cabelo preto, ele vive todas essas vidas, certo?
Sim. Certo.
Então, tipo, é por isso que ele é tão mais empático. Porque ele literalmente sente o que as pessoas sentiram.
Total.
Total, mano.
Então, ele é pura empatia por causa disso. E o outro cara é um observador. Ele já observou muita coisa. Ele sabe...
Ele é mais racional. O outro é mais emocional, né?
Exatamente. Ele se torna muito racional, muito... Ah, qual é a palavra que eu tava procurando?
Tá. Frio?
Vamos continuar. Não, não, frio calculista, não, mas é...
um pouco.
Porque ele tá observando tudo isso de fora, isso não afeta ele, de certa forma. Então ele consegue ter uma visão muito mais... Cara, me falta essa palavra.
Minuciosa?
Não, ele quer dizer uma visão onde ele não se sente influenciado, ele não...
Exatamente.
Uma visão apática da coisa.
Assim. Empática?
Não é bem apática.
Apática. O oposto de empática.
Né? Eu vou manter com o racional. Tem essa visão racional porque ele não se envolve, porque ele tá olhando de fora, é muito mais fácil pra ele.
Uhum,
e o cara sentindo ali no momento é muito difícil, né? Pô, tem que ganhar o jogo.
Exato.
O jogo
porque
de basquete, velho.
Além de ele ter vivido na pele das outras pessoas, uma coisa muito foda, que eu também nunca vi isso ser explorado antes. Ele sente literalmente o que a pessoa tá sentindo. Então, tipo assim, existem cenas onde ele, por exemplo, tá no corpo de um garoto, um adolescente, e aparece a menina que o garoto gosta, e aí o cara de cabelo branco fala, essa é a menina que ele gosta. Aí o cara de cabelo preto fala assim, não, eu sei, o meu corpo reagiu aqui de uma forma que eu sei que eu tô apaixonado por ela. Isso é muito foda, cara.
É muito
cara.
Foda, mano. Porque tu sabe que ele leva esse sentimento pro verdadeiro ele do presente, no caso, o futuro ali do
Total.
Momento que ele tá...
Como é que tu tira esse sentimento depois? Uh-huh. Como é que quando ele volta a ser ele, ele esquece esse sentimento? Não tem como.
Cara, o cara tem que ser blindado, tá ligado? O cara tem que ser blindado, mano.
É muito doido isso. É muito doido.
E é por isso que ele quer tanto ajudar as pessoas. Porque Exato. Ele sente uh-huh. muito.
Exato, cara. Eu acho isso muito foda. Eu acho que provavelmente é uma das... mensagens, das temáticas, talvez, trabalhadas por Link Click, que eu mais admirei, porque ela foi muito bem trabalhada, eu acho que esse é o ponto, porque a gente tem tudo isso acontecendo, a gente tem esses, porque tudo que a gente falou que são só fatos, ah, ele sente, legal, mas como que a história passa isso pra gente, né, e a gente tem momentos onde o personagem quebra, né, cara, o Shang Shao-Chi, que é o de cabelo preto, ele quebra, preto. Né, ele entra num... Ele revive traumas que ele mesmo viveu, como o Dude falou. E a gente, como espectador, começa a sentir também, né, cara?
Sim. Então, ele é muito bom. Ele é um personagem que, tipo, parece que o autor fez pra destruir ele, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele tem muitos traumas pessoais, ele vive outros traumas em outras pessoas, tá ligado? Então, tipo, mano, é muito agoniante tu ver isso, sabe? É tipo, tu se sente, cara, que sensação ruim, cara. Porque, nossa, o bicho já tá todo fodido no presente. O cara tá voltando no passado e, tipo, mano, o cara tá se desgastando mais, velho. E daí, cara, o cara de cabelo branco, o que eu acho muito legal isso, é que mesmo às vezes o cara de cabelo preto, o gostão de cabelo preto, fazer algumas burrices no passado... O de cabelo branco entende, cara, porque, pô, ele tá vivendo aquilo, é muito foda, mano, é muito foda. Ele tem um pouco, tipo, de, pô, cara, eu entendo, beleza, dá um abraço aqui, é foda, tal, não sei o quê. Ele não é tipo, pô, mano, tu fez cagada, sabe?
Sim, tanto que teve aquele, naquele caso lá, ele nem queria pegar o caso porque sabia que isso ia afetar muito.
É, tem caso que ele não pega por causa do que o amigo dele não vai aguentar, cara. Tem situações muito fodas.
Exato. E mais uma vez, por conta de experiências passadas que o anime já mostrou pra gente, isso é legal. Ele vai ligando a trama, né? Então, não vou pegar esse caso porque tem a ver com aquele outro caso que já rolou no anime antes e, cara, vai dar merda. Então... E aí tu começa a conectar os pontos e tu começa cada vez mais ficar mais imerso na história. E eu acho que é muito claro pra mim que o Link Click, ele... quis focar muito nos seus dois protagonistas, assim, na história principalmente, no Shang Shao-Chi, que é o de cabelo preto, não deve pronunciar assim, com certeza não pronuncia assim, e ele é focado também, o cabelo branco ele tá ali também, mas ele é tão frio, como o Wesley falou, né, tão frio e calculista, que ele não tem como a gente criar realmente uma empatia, assim, aquele negócio como a gente cria pelo outro, mas e o restante... ele é apresentado na medida do que precisa. Tanto que a gente não vai tão além nos poderes. Cara, a gente não sabe nem... eles são pagos pela sua... mas quanto que eles são pagos pra fazer esse serviço? Tipo, tudo isso meio que não importa, porque não tem nada a ver com a mensagem que o anime quer passar, eu acredito, né?
Quando isso começou, né?
Eu acho que é só um gatilho. Talvez vai ser explicado no futuro, mas era só um gatilho, porque, tipo, eles têm uma loja de fotos... e eles viajam nas fotos, aí tem um rumor de pessoas numa loja de fotos que entram em fotos pra entregar mensagens e tal, tipo, meio que um boato rodando, e aí vem os clientes pra ele, cara, eu acho isso muito legal, cara, eu acho isso muito legal mesmo. E cara, eu queria perguntar um negócio pra vocês, cara, que isso pra mim é uma parada bem, tipo, que me balançou bastante, que por ser um anime chinês, né, ele não detém muitas características que animes japoneses têm, né? Algumas coisas que são tipo checklist pra tá no ar um anime chinês, né? Um anime japonês, né? Algumas delas são, por exemplo, personagens moe, personagens ete, tipo, coisas que geralmente acontecem em primeiros episódios pra engajar um público mais jovem, sabe? E, cara, eu vou dizer pra vocês, cara, assistir um anime, é porque praticamente é um anime aquilo ali, né? Tirando o idioma chinês ali, cara, se botasse um japonês ali, eu achava que era do Japão, tá ligado?
Mas eu acho que chama anime igual. Tem aquela discussão, né, de que anime tem. Só do Japão é uma estética, né, aquela coisa.
Eu vou dizer o seguinte, eu não concordo. Concordo, quer dizer, discordo plenamente que esse anime parece um anime. Eu acho que ele tem um estilo muito próprio chinês, assim.
Tu acha?
Eu vejo, principalmente
no design... Mas não pode chamar de anime, hein?
Não, pode chamar de anime. Mas o que eu quero dizer é que o Dude falou que é um anime feito, tipo, que... puxa muito o japonês.
É, cara, não, é porque eu ia dizer, é um desenho da China. Eu fiquei meio receoso de falar que é um desenho da China.
Não deixa de ser.
Cara, mas assim, a parada de não ter muito desses aspectos que incomodam alguns, me incomodam um pouco, como por exemplo o Eti, tipo piadas moe, momentos cômicos em dramas muito intensos, sabe? Tipo, não tendo esses aspectos que o Japão coloca em muito excesso, cara. Nossa, mano, eu vi um aumento de 200% no aproveitamento da história, cara. Porque não tendo essas coisas que geralmente são um bloqueio pra tu tipo, engajar na trama, cara, eu achei animal, velho, animal demais, mano, não ter isso, sabe? Eu não sei se vocês sentiram essa diferença.
Eu senti demais essa diferença e eu percebo que quando tu não bota essas coisas, tu percebe que tu tem que chamar a atenção do público pela história e não pelo moe ou pelo fanservice.
É foda, mano. Quem não se garante na caneta, é tá ligado?
É diferente, cara. É doido isso.
Eu queria comentar sobre a estética dele ser bem única, assim. Eu sinto que, principalmente os fundos, eu gosto muito de como eles desenham isso e fazem os contornos bem, como é que eu posso dizer, não muito, muito, como é que eu posso dizer, os contornos são coloridos, eles não usam muito preto, não deixam um contraste muito forte, assim, ele faz entendi. Uma transição gradual, assim.
Isso, eles não têm cores tão vibrantes também, tá ligado? São cores mais opacas, assim.
Até certo ponto, mas eu ainda assim acredito que ele é muito colorido, muitas cores diferentes, sabe? Ele é muito... Ele pode não ser cores vibrantes, mas ele tem muitas cores. Ele não...
Isso.
Ele é muito
aquela cor que dói quando olha, né? Que chama atenção demais, mas tem várias... Tem uma paleta bem diversificada, né? Acho que é...
Exatamente, me lembra muito pinturas os fundos. Eles conseguem usar muito bem esses artifícios de, tipo... mudar a cor para fazer uma sombra colorida, em vez de fazer uma sombra simplesmente preto e branco. Eu não sei como exemplificar, mas, por exemplo, no relógio, que sempre aparece, ele é um relógio maravilhoso, pintado meio de verde, azul, e dá de ver um pouco do reflexo nele. É tão bonito, eu acho tão linda essa estética. Eu também gosto muito do design dos personagens. É um estilo de design bem chinês, assim, os personagens bem esguios. Lembra um pouco o coreano também.
Lembra.
Só que tem uma diferença, principalmente nos olhos. Eu sinto que eles botam uma sombra vermelha, assim, nos olhos. Eles têm toda uma estética bem
cara,
diferente.
Não sei se foi específico do Link Click, né? Isso, não sei se outros animes chineses têm, mas em Link Click tem essa sombra vermelha. Parece que os caras estão sempre com sono, né?
Eu acho também interessante comentar que, diferente dos animes japoneses, cara, os protagonistas em si, eles são muito mais palpáveis, né? Não é aquele tipo de protagonista japonês que geralmente ou é um fracassado, ou usa ninguém, sabe? Ou é o overpower, sabe? Eles são personagens mais vivos, né? Até porque não tem muito daqueles detalhes chatinhos que tem geralmente começo de anime. Que, o personagem lá, sei lá, esbarrou no peito da outra guria. O personagem lá, tipo, achou o poder milagroso de Maomé, tá ligado? Tipo, umas paradas assim. É um começo que, cara, tu sente que é uma pessoa real, sabe? Eu, pelo menos, senti isso.
O que eu acredito muito, assim, é claro, eu acho que muito do que o Dude falou também é devido à nossa percepção que ela é... Hoje ela é totalmente enviesada, porque a gente já viu mais de 300 animes. E a cada 40 animes que sai, 30 é muito parecido.
É verdade.
Então, a gente viu poucos animes chineses e felizmente a gente esbarrou em Link Click, né? Mas eu tô super com o Dude quando ele coloca ele como algo a mais, sabe? Eu acho que... Cara, facilmente é uma coisa que dá pra... É um desenho que dá pra tu recomendar pra qualquer pessoa que tá afim, né, de consumir uma parada que vai ser um pouco fora do padrão dela, né? Que ela vai sair um pouquinho da zona de conforto. Mas em termos de história, não vai ficar pra trás de nada. Em termos de trama, não vai ficar pra trás nada. Como o Wesley falou, a estética chama muito a atenção. Inclusive, se ele não falasse, eu ia falar, porque eu achei... Tem algo único ali. Eu também não consigo botar em palavras, Wesley. Mas tem algo único ali que salta aos olhos, principalmente na abertura. Porra, que abertura da hora, cara. Aquela dancinha que eles fazem e tal, a animação. Tipo, é tudo tão fluido, tão bonito, tão chamativo que, cara, pra mim ele entrega tudo que precisa em termos de estética única, assim, sabe?
Os chineses sabem de algo, André.
Os chineses
sabem de algo, velho.
Eu vou dizer... A abertura, eu tava pesquisando e eu vi que foi feito por uma pessoa só.
Que?
Não. Não.
Não pode ser.
Foi 3 meses, a pessoa ficou responsável só pela abertura.
Só três meses ele fez aquilo.
3 meses ele fez a abertura.
Meu caralho! E não, quem tá ouvindo é porque não viu a abertura. Porque, cara, a animação é de outro nível, mano. Será que eles usam um CGI ali? Porque não é possível, mano. Se for tudo à mão, não é possível, velho.
Eu não sei dizer assim. Só que eu queria dizer que o estilo daí, que o anime, que a gente falou que as coisas não são vibrantes, na abertura são bem vibrantes. É um contraste muito grande, assim. Uh-uh. Acho muito interessante, assim. E com certeza ele usou alguma... Eu não sei se ele...
Eu não sei também.
Não vou dizer com certeza, mas essa animação das mãos ali é muito boa pra
mim. É muito perfeitinha, né? Impressiona, cara.
Essa
impressiona.
Aí de fazer sozinho aí...
Vira dancinha no TikTok fácil ali, cara.
Vira, com certeza, mano.
Quem é TikToker aí...
Só que daí é a dancinha no Bilibili, né? Não pode ser no TikTok.
Tu falou que o Bilibili não tem direito autoral no podcast.
Não tem direito autoral de nada. Então lá no Bilibili tu pode postar qualquer coisa, velho.
Rola a dancinha aí do Link Click, bem de boa.
Ô, pessoal, vamos chamar todos os autores da cúpula e todo mundo grava sua dancinha. Sim, a gente bota no Instagram.
A dancinha do Link Click, mano, perfeita.
Nossa, mas eu vou ter que praticar muito, porque tem que ter uma coordenação motora animal, velho.
Tem mesmo. Tem.
Nossa
e
senhora.
E só pra não sair em branco, cara, a ending também, né, eu acho que...
Nossa, a musiquinha da ending lá é animal, velho.
A hora que começa aquele... Muito bom, cara, não tem como,
nossa,
mano.
Nossa, não me fale, eu amei a ending.
Cara,
eu
acho muito bom.
Eu acho incrível.
Mais do que amar a ending, é a transição de como ela entra no final de cada episódio.
E é sempre na merda. É sempre os caras na merda, tá ligado?
Sempre na merda, daí toca um telefone e daí começa o som do relógio. Tac, 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 tac.
Ih, cara, tipo, e aí entra a música. Nossa, é muito bom, cara. É muito bom.
Eu vou dizer, essa música tem que ser feita pra esse... Deve ter sido feita pra esse anime, porque tem até o relógio, tem até a temática, né? Pô, como é que pode, cara?
Tem até o chinês.
E não tem no Spotify. Impossível.
Não tem, mano. Mas deve ter no Bilibili, relaxa.
Talvez seja do anime mesmo, né? Às vezes, quando é feita pro anime, os direitos tá no anime e não pode ir pra Spotify, tá ligado?
Nossa, não pode ser.
Isso é normal de acontecer. Tem vários animes que a música não tá no Spotify por causa disso. É bem triste.
Cara, no Bilibili, com certeza tem.
Com certeza tem. Uma coisa que vocês estavam falando ali, cara, que... Sobre ser muito bom e tudo mais e tal, cara. Quando eu tava assistindo o Link Click, cara, uma coisa toda hora passava na minha cabeça, mano. Nossa, mano, isso aqui seria fácil um seriado. Seria, tipo, muito fácil fazer um seriado aquilo ali, velho. Porque, ele não tem aspectos tão viajados a ponto de tu, tipo assim, não acreditar que fosse real, tipo, num seriado, por exemplo. Porque, cara, as coisas são tão palpáveis e tão reais ali, né? Tipo, tu compra tão fácil as coisas por causa do roteiro.
Fiz um live action tosquinho, tu acha que não ia virar, no caso. Acho que ia ser baita.
Ia ser baita. E tipo, um Erased da vida. Por exemplo, o live action de Erased, apesar de ele adaptar bem fielmente a obra original, eu acho meio, sei lá, meio tosquinho comparado com o anime, tá ligado? Mas se tivesse um live action de Link Click, mano, se os dois caras fossem gostosão, mano, ia dar sucesso na certa, velho. Porque a história é muito boa, velho. Botava dois gostosão ali e acabou-se, mano. Show de bola.
Eu até ia comentar sobre o que vocês acham sobre essa suavidade ou... Não sei, vou explicar. Sobre romance nesse anime. O que vocês acharam, assim, de como ele trata todos os romances, o amor e etc?
Cara, pra mim, acho que tipo uma das coisas que ele traz muito à tona é o respeito em contar as histórias, né? Eu acho que não só romance tipo de homem e mulher que se atraem, mas também romance de mãe e filho, tá ligado? Tipo de amigos e tudo mais, né? Eu acho
de amor, no caso.
De amor.
Romance de mãe e filho ficou feio.
É, ficou feio. Esquece que eu falei. Amor de mãe e filho, vai.
O amor. Como ele retrata o amor.
Exatamente. O amor nas suas várias formas, né, velho? Enfim, eu acho que, tipo, ele tem muito respeito em contar as histórias das pessoas e o amor que elas vivem, tipo, nas suas várias formas, né? E eu acho que isso é um dos maiores pontos positivos da história e o que faz tu comprar muitas coisas dentro dela.
Eu achei realista e sutil, mano. Sei lá, eu achei que, tipo... As cenas onde tem aquela mãe brigando com ele adolescente, né? E ela tá brigando com ele, mas na cena seguinte ele tá saindo na rua e tá frio. E ela vai lá, nossa, mas olha só, tá frio, a tua mão tá gelada. Nossa, será que tu tá com febre? Tipo, isso é amor também. Aham. Né? Então,
não é romance, tá, pessoal,
só que,
amor?
Só que dito de outra forma, né?
Uhum.
Mas olhando pro romance romântico mesmo, que eu acho que foi a pergunta do Wesley, eu gostaria de ter visto um pouco mais de presença, não tô nem falando de romance, assim, mas de presença da mocinha ali do trio, tá? Ela tava na abertura dançando, tal, fazendo a dancinha, eu achei que ela ia ter um pouco mais de presença, um pouco mais de protagonismo na história. Mas ela é um personagem bem aquém, assim, ela praticamente não faz nada, né?
Uhum.
Infelizmente, ela praticamente não faz nada. Quase nada é feito com ela também. Ela participa mais ativamente ali da
gestão.
Do terceiro quartil ali, né, do anime, onde eles estão conversando sobre a história do pai e do filho lá.
Isso.
Mas tirando essa parte, ela não é tão aproveitada. Eu gostaria de ver um pouco mais. E claro, se tivesse espaço pra ter um romance ali, eu sempre ia adorar. Mas é difícil, eram poucos episódios
pra fazer isso. Ela é meio que, ela é a gestora dos dois na questão dos pedidos, né? Porque ela que recebe os pedidos e entrega um pouco pra eles, no caso, né?
Ela está ali e tem um papel, mas uh-huh.
Talvez uma segunda temporada, talvez tenha espaço pra ela, né? Eu acho que na primeira aí deu mais espaço pros dois, né? Brilharem mais pra talvez, tipo, gerar a trama, né? Porque acho que não acho que em 11, 12, vamos dizer 12, né, episódios, eu acho que não teria espaço pra trabalhar os dois, ela e mais as outras diversas histórias que é contado dentro de Link Click.
Mas por que pergunta, Wesley? Fiquei curioso.
Não, eu achei interessante como teve uma falta de romance no geral. Eu sinto que... Não é um ponto negativo, acho, na verdade, até bem positivo.
Uhum.
Pelo fato de que eles não ficarem forçando que, ela era apaixonada no guri, ou...
André.
Eu pensei que em algum momento os dois iam se pegar também, eu não sei. Mas eu gosto muito... Fala, Dudy.
Ô, André, acho que o Wesley quer amar, mano. Essa é a verdade.
O Wesley quer estragar o meu chip, velho.
O meu chip. Não.
Eu tenho que dizer, ó. Eu tenho que dizer que eu gosto muito de como eles são retratados como três amigos, assim. Tipo, eles têm uma relação muito íntima, ao mesmo tempo que não é...
Saudável.
Não é nada.
É saudável, uma relação sentido. Saudável, assim, eu vejo.
É, isso. Eu gosto muito, assim, de como eles retratam tudo isso.
Legal.
Eu não sei se precisa de um romance. Talvez seria bom pra uma segunda temporada, alguma coisa desse tipo.
Cara.
Mas, realmente, acho que... Pelo fato deles botar em primeiro plano os dois ali, as histórias das outras pessoas, eu acho muito interessante. E eu percebi que a gente não sabe nada sobre os dois, quase.
Quase nada.
Quase nada.
Exatamente.
Bem pouco.
Principalmente o gostoso de cabelo branco. Não sei nada
não sabe quase nada sobre ele.
É, vai ficar pro futuro. Só que o Wesley falou uma parada que até agora me deu até um gatilho na cabeça, mano. Não é querer fazer comparações, mas... Essa parada dessa relação saudável entre os três, né? O trio principal ali, cara... É uma parada muito gostosa de ver, tipo, não é uma relação poluída, vou botar poluída como exemplo, porque assim, se fosse um anime japonês, eu penso assim, né, talvez o de cabelo preto fosse gostar da garota, e a garota gosta do de cabelo branco, e o de cabelo branco não gosta de ninguém.
Tá série, não, você tá falando uma série americana já.
Não, talvez, será? Não, mas acho que... Em anime já é bem possível acontecer, cara. Em anime
Naruto,
é bem possível.
Tem.
Naruto, olha aí, o Wesley já matou.
Naruto e o Sasuke, velho.
Tá ligado? Eu acho que a parada de não ter...
Sakura gosta de Sasuke, o Sasuke gosta do Naruto, e o Naruto gosta de Sasuke. É foda,
velho. Né? triângulo amoroso.
É,
mas eu acho que o fato de não ter esse romance tão impregnado no ciclo principal ali dos personagens e, tipo, deixar brilhar essa parada da amizade... Eu acho que isso é um outro ponto que deixa bonitinho, tá ligado?
Cara,
sim.
Story Brand, um livro. Story Brand, Donald Miller. Tem um capítulo que ele praticamente fala sobre clareza nesse livro. Tem a ver com vendas e marketing e tal. E ele cita um exemplo muito bom. Que é tipo assim, cara, já pensou se aquele filme, acho que é Busca Implacável... É aquele do cara que a filha é raptada na França.
É,
um negócio assim, é esse, né?
Tem mais três filmes de rapto da filha dele.
Exato. Imagina se esse filme, Busca Implacável, fosse sobre o cara procurando a filha dele enquanto ele tenta perder peso, tem que cuidar de um gato que ele ganhou do vizinho dele e, ao mesmo tempo, quer apostar na Mega Sena.
Cara, ia ser difícil, hein?
Aí perde o foco, saca? É. Perde o foco e não seria tão interessante, sabe? Tem no mesmo livro ele traz uma situação, acho que é de um cara, acho que é Hitchcock o sobrenome do cara. Ele é um dos maiores diretores de suspense. Alfred Hitchcock, esse mesmo. Ele é um dos maiores diretores de suspense, assim, de Hollywood. E ele fala que, cara, uma boa história é a vida sem a parte chata, tá ligado? Então, eu acho isso interessante, porque eu acho que Link Click, ele acerta muito no que ele quer contar nessa primeira temporada. Muito. Ele não perde tempo com o que não tem a ver com o que ele quer passar.
Eu lembro até, cara, que teve um momento que tu, num episódio lá, tu falou, pô, mano, que história é essa do nada, não tem nada a ver com o que tá acontecendo no momento. E daí passa no episódio, acontece uma coisa que tá, tipo, muito interligada com isso. Fica, caralho, irmão!
Sim, eu achei que ia ser bem episódico. Teve episódio bem, bem claro, assim, que aquele do policial, acho, quando ele entra na cena e no episódio seguinte não tem nada a ver, eu fiquei, cara, que merda é essa, velho? O que, que tem a ver isso? Não vai ligar a trama? Não ia ligar a trama? Eu fiquei, ah, meu Deus, vai dispersar. E não, eu errei. Que bom.
Muito foda, muito foda.
Ótimo.
Acho legal que ele brinca contigo assim, né, velho? E, cara, ele brinca com as tuas expectativas. Eu acho que isso é muito foda.
Total.
Eu não teria muito o que dizer, assim, de negativo sobre Link Click. Até conseguiria, talvez, se eu me esforçasse um pouco. Mas eu acho que o saldo é tão positivo, é tão, tão interessante. É tipo, é um ar fresco, assim. Depois de tanto isekai, depois de tanta coisa estranha que eu assisti, assim, vários harens. Depois disso eu vejo o Link Click. Prison School é bom.
O cara fez a...
Errado não tá.
Fez a boa, né?
Depois de tudo isso, tu vê uma obra assim é tão refrescante que eu não consigo nem avaliar negativamente.
Eu acho que, cara, é até um pouco profundo isso que eu vou falar, mas vendo o Link Click me deu muito um pensamento do... Que tipo, pô, é por isso que eu gosto de ver anime, sabe? Tem momentos que tu encontra umas coisas, mano, que, mano... Cara, é pra tu guardar no potinho e levar pra sempre, sabe? É muito foda, é muito foda.
Sim, e o rolê da russa, né?
Nossa, mano, é muito... Cara, mas aqui, mano... Se todo anime chinês for assim, eu vou migrar pra China, mano. Vai se chamar... Chúcula do Trovão aqui, velho.
Como é que é? Chúcula?
Chúcula do Trovão.
O Chúcula é foda. Mas O Link Click é um anime original, né, cara? Eu acho que é legal trazer essa informação aí pra rola também. Ele não adapta nenhum manhua, né? Manguá, sei lá. Como
Webtoon, é que, não agora, como nada.
É Webtoon. Apesar de ele ter um traço que remete muito ao Webtoon, né? Ele lembra muito o Webtoon, o traço principalmente dos personagens, assim, né? Como o Wesley falou, são mais esguios, assim, né? Mais esbeltos, mais finos, mais longos. E ele... É uma adaptação original, o que é bem legal. O estúdio é o estúdio LAN, que é um estúdio chinês mesmo, né? Então ele, até onde eu pude entender, ele só fez animes chineses até agora também. E Link Click já tem uma segunda temporada anunciada, né? O que é bem interessante.
A expectativa é que é pra final do ano.
Vocês achavam... Quando vocês começaram a ver, vocês achavam que ia prolongar a história? Ou vocês acharam que ia acabar nos 12 episódios?
Cara, eu achei que ia acabar, mano. Na moral, eu achei que ia acabar.
Eu acreditava que ia continuar, porque eles não estavam explicando nada. E eu disse, tem muita história pra contar aí, e eles não estão contando.
Cara, entendi. Eu achei que ia acabar, porque eu achava que a mensagem era uma mensagem simples, tá ligado?
Tava dada, né?
A mensagem tava dada. Só que, mano, e também tem outra questão, né? Uma cagada atrás da outra acontecendo, tretas e tretas e mil tretas. Eu pensei, pô... Vai acabar a temporada, fechadinho. Tinha um arquinho ali pra acontecer do cara do gostoso de cabelo preto. Eu achei, ó, vai fechar ali, show de bola, acabou. E mano, bora pra outra chinês, sabe?
Ah. Cara, eu sinto que eu teria o suficiente se tivesse acabado naquela cena da ponte no final.
Ó, spoiler, segura.
Não, cena da ponte. Cena da ponte. Nada mais do que isso. É. Eu sinto que a mensagem tava dada, tava gostoso, deu assim... absorvemos, e eu tenho muito medo do que temporadas seguintes podem entregar pra gente, porque, cara, existe um histórico aí de animes que prolongaram demais, né? Então, Não sei, eu fico com um pouco de pé atrás, assim. Tu não sente isso, Wesley?
Eu não sinto, não.
Tu tá confiante, assim. Tá confiante que vai continuar e vai continuar bom.
Eu tenho muita confiança de que vai... Que tem muita história ainda pra ser contada,
opa,
sabe?
Caramba,
eu concordo pra vocês que já é bem fechado nessa primeira temporada.
Mensagem, e eu sinto, né? Que isso... A história não, mas a mensagem tá bem clara, né?
Não, eu digo até certo você ponto a história, né? Não, a história não por causa do que acontece logo no final, mas sem o que acontece exatamente no final, daria tranquilo, sabe? Eu sinto que tu conseguiria, como é que eu posso dizer, fechar a história se tu não adiciona aquele finalzinho, assim, o plotzinho final, né, e tudo mais. Conseguiria dar uma resolvida mais rápida e tudo mais. Eu só acredito que... Eu gosto muito de temporadas que elas têm um começo, meio e fim ali definido e puxam pra uma próxima.
Entendi.
Como é que eu posso dizer? Que elas são uma história por si só. E
sim.
Daí a próxima temporada pode contar outra coisa, outra história, outro ponto, né?
Saquei.
A gente teve uma experiência ruim com um anime que a gente já falou um tempo aqui atrás, foi Munou Nanana, não sei se tu lembra, Dude.
Lembro.
É, a gente teve uma experiência relativamente ruim justamente por isso, porque a primeira temporada ela basicamente existiu só pra ser uma muleta pra segunda. E essa segunda provavelmente nem vai existir, porque o anime não fez sucesso. Por quê? Porque a primeira temporada é só uma muleta pra segunda. Então,
exatamente.
Ninguém gostou, tá ligado? Ninguém foi atrás. Então, é bem difícil eles fazerem mais temporadas aí.
Precisa ter uma história completa, não tem jeito.
Cara, como o André falou, cara, podia ter parado numa cena... E teria, cara, seria perfeito, mas eu acho legal que, ao mesmo tempo que ele entregou a mensagem com seu valor máximo, ele conseguiu dar um gancho pra mais mistério e mais coisas que irão acontecer, tá ligado? E, cara, e outra coisa que também é muito presente, que eu achei que não teria, né, são consequências pesadas, sabe? Eu acho que consequências é uma coisa que tem muito em Link Click, e eu acho isso fantástico, velho, fantástico. Ninguém, não, cara, não tem pena de ninguém, sabe? Eu acho que isso é muito, muito irado, sabe? Muito irado.
Uhum. Eu acho que tem a ver, Dude, eu acredito, com o que vocês falaram antes de contar várias histórias, mas ao mesmo tempo não aprofundar tanto, né?
Uhum.
Cada uma delas. Porque senão o cara escreveu um puta personagem só pra matar ele é foda.
Né? É foda. Mas eu acho muito legal isso, cara. E outra coisa também que eu vou falar pra vocês, cara, que, mano, se essa segunda temporada vier... Em japonês, acabou, mano. Top 1 of the world aí, acabou-se.
Ah,
não tem como.
Não.
Ih, tá comigo,
vocês
então.
São...
Caraca,
são
mano.
Muito reis,
na
né?
moral, cara, aquela parada. Nossa, mano, se eu ver eles gritando em japonês, mano. Nossa, eu choro junto, velho.
Ah, para, né?
Eu até tinha falado pro André, cara. Eu tanco até dublado. Eu prefiro dublado em português que em chinês, cara. Me desculpem em chineses, mas não dá, não.
Dá uma pegada. Acho que poderia ter mais emoção se fosse em japonês.
Mas...
Pra mim, se eu for ver agora em japonês, eu ia me sentir muito, assim... Sei lá, sujo.
Como sabe? Sujo,
que mentira! Que mentira,
que isso,
velho!
Wesley, que isso, Wesley?
Que mentira, velho! Que mentira!
Eu gosto muito da ideia de acompanhar na... Como é que eu posso dizer? Na língua que foi escrito os
na
diálogos.
Língua que foi escrita. Ah,
entendi.
Faz sentido o que o Wesley falou. Não, porém, cara, não que... seguirei. Porém, eu prefiro...
Faz sentido, mas não concordo.
Cara, é foda, mano, é foda. É uma discussão bem válida, tá, Wesley? Eu tô contigo nessa que, tipo, a parada do idioma original, mano. Tipo, os caras tão... o estúdio faz, o estúdio escolhe os dubladores e passa a verdadeira emoção que tem que ser passada. Se bem que no chinês é difícil identificar, mas...
Eu entendo.
Já
tá com tapa, né?
Não, faz sentido.
Um tapa na cara.
Faz sentido, mas, cara, é foda, mano, é foda.
A mesma mão que dá é que tira, mano, não tem...
É foda.
Cara, muito legal, eu acho que a gente foi muito bem sucedido em fazer um cast de Link Click sem spoilers, inclusive, a gente não deu spoilers, então, até falei no começo do cast, né, que se abrir em algum momento aqui pra gente falar sobre spoilers... Mas não houve. Mas eu tô curioso, só pra saber. Aí vai pra quem já viu, mas vocês conseguem responder isso também sem dar spoiler. Pra vocês, qual foi a melhor história ali do meio? Tem várias
perguntas. Pergunta relâmpago.
Ali, né? Pode ser.
Pode ser?
Pergunta relâmpago.
Pergunta relâmpago,
então, pra vocês aí.
Qual foi a melhor história?
A melhor historiazinha dentro de Link Click. Respondam vocês dois. E você também, ouvinte, responda aí no YouTube. Ou faz que nem a Ashley, que mandou lá pra gente no direct do Instagram. Mas manda pra gente aí. Qual a sua história favorita de Link Click?
Dude, aproveita e já dá a sua opinião aí, ó.
Opinião,
qual é a sua?
A história, a minha história favorita de Link Click é aquela que vamos viver na segunda temporada.
Que isso, velho. Que mentira. Obrigado. Seja ruim a segunda temporada.
Caralho, velho, que isso?
Só pra eu estar certo.
É aquela história que eu vou viver com Wesley. É isso aí, Wesley, tamo junto.
Opa, essa
qual
daí...
Qual que tu gosta mais, Wesley? Conta pra nós.
Realmente essa com Dude vai ser inesquecível, mas a minha favorita...
Caramba.
Como ainda não vivemos, né?
Eu vou
dizer que a favorita é... Eu acho que é a primeira, pelo fato de como ela conecta com tudo depois, sabe? Eu
aqui,
sinto que ela é uma porta de entrada perfeita, assim. Ela faz tudo que tu vai ver no resto do anime. Eu acho um episódio belíssimo em questão de estética. Eu acho que eles gastaram uma grana nesse anime. Eu aposto que foi uma grana pra animar isso aí, velho. Porque não é um... Nenhum momento é um slideshow. É sempre
verdade.
Muito bem animado.
É verdade. Passa uma sensação bem realista mesmo. Tipo, bem imersiva. A gente falou sobre isso em Mushoku Tensei. Que até os movimentos mais simples, eles têm uma animação fluida, né? Eu acho isso bem, bem cuidadoso, assim, parte da produção.
Antes do André falar, eu vou falar o meu aqui rapidinho. Que pra mim, vou ser criticado. Vou ser criticado. Mas, aceito.
Falar do macarrão, mano.
Cara, uma das histórias que eu gostei mais foi do macarrão, velho.
Tu tá zoando, né?
Não tô zoando, não tô zoando, cara. Não tô zoando, velho. Eu acho que é pela imprevisibilidade da história, sabe? Okay. Eu acho que, tipo, pelas personagens serem, tipo, não é uma história, tipo, de um homem e uma mulher que se amam e não sei o que, são histórias de duas mulheres que dividiam uma relação, sabe? E, no caso, dividiam o mesmo trabalho, então envolve relação de amor e trabalho, sabe? E, tipo, eu achei muito imprevisível e muito gostoso de assistir por causa disso, sabe? Porque eu não sabia aonde ia parar a parada. Sabe, apesar de não ter uma ligação tão forte com a trama principal, eu achei legal por ser uma história diferente, sabe?
Eu
acho muito foda que, pra mim, olha que interessante, a que mais me marcou foi a do basquete, né? Principalmente pelo final dela. E, então, olha que foda, é um anime de 12 episódios e a gente tem 3 pessoas aqui conversando sobre isso e cada um gostou mais de partes diferentes, apesar de ter gostado do todo. Então, cara, Link Click é foda. Só assiste, mano.
Estou
só
por mais histórias, mano.
Assiste que vale a pena.
E eu vou dizer o seguinte, o André gosta de basquete pelo background dele. Esse é um ponto.
Atleta, né, mano? Foda.
Eu acho que, no fundo, é porque todo mundo escolheu uma história diferente por causa do passado que a gente tem.
Caralho, cara. Olha só, será que foi, mano? Porra. Apesar de que o que me chocou não foi o basquete, né?
Essa é verdade.
Mas fica aí pra quem já assistiu.
Mais embaixo a história.
Vamos lá. É isso aí.
Só relembrando o pessoal que tá escutando o podcast pelo Spotify, que estamos ao vivo no YouTube todas as quartas, às 8 horas, gravando podcast. Então, provavelmente, eu devia ter falado um pouco mais cedo, mas... Se você quiser ver os nossos lindos rostinhos e o do Wesley aqui, que também é lindo,
obrigado,
é só acessar o youtube.com/cúpulatrovão, vamos estar lá quarta-feira, 8 horas. Forte abraço.
Se você quiser ver os lindos e o Wesley, aí é chave.
Não viaja, cara, o Wesley também é lindo.
Muito bom, imagina, pena que ele desligou a câmera metade do
cara. Mano, por isso que eu por isso que eu falei os lindos e o Wesley, que ele desligou a câmera no meio do programa, pô, que isso.
Mas agora tá ligado,
Agora
é que tu ligou pra dizer tchau, né, pô.
É verdade, não,
eu liguei um tempinho atrás, tive um problema técnico aí.
Foi retocar a maquiagem, tudo bem.
Eu tava sentindo que minha pele tava meio seca.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.